E por telefone nós estamos com a participação do presidente da Câmara de Vereadores de Tuparetama, Joel Gomes. Tuparetama, que é um dos municípios que serão contemplados com a construção da barragem da Engazeira. Joel, agora há pouco nós ouvíamos e divulgávamos aqui uma carta, um apelo da Graças Cordeiro em relação a indenizações das áreas que serão atingidas pela barragem. Segundo ela, há 150 dias que os moradores esperam e até agora ninguém recebeu nada. O presidente da Câmara de Vereadores tem participado, tem ouvido aí representantes dos DENOX, proprietários de terras, a respeito desse problema, Joel. Bom dia.
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. É, mais uma vez, um prazer falar com os ouvintes. Veja bem, Aldo. É preocupante a situação, é. Existe a garantia de que se recebe? Existe. Isso aqui a gente sabe que existe. Até porque o governo há de sofrer as sanções caso não cumpra o que determina a legislação vigente. Nós tivemos, inclusive, em conversa com a doutora Rosana ontem, e hoje o ministro da Integração Nacional se encontra na cidade do Recife despachando justamente do DENOX. Eu acho que, possivelmente, na parte da tarde a gente tem alguma resposta com relação a isso. Mas se encontra hoje no DENOX, a partir das 10 horas da manhã, o ministro da Integração Nacional, que vai despachar lá em Recife. E ontem, nesse contato que fizemos com a doutora Rosana, já informávamos a ela o descontentamento da população, né? As pessoas que serão indenizadas pela barragem, a construção da barragem de Engazeira, e esse descontentamento nós transpomos da seguinte forma, dizendo que algumas dessas pessoas nasceram no local, que já tiveram que sair, tiveram que abandonar suas casas, seu rancho, seu sítio, e estão morando na periferia da cidade, encontrando, inclusive, dificuldade para pagar os seus aluguéis. E, na sensibilidade da doutora Rosana, também vimos essa preocupação, que imediatamente ligou para o Ministério, visando que hoje o ministro trouxesse algum resultado para Recife, nesse despacho que fará no DENOX. Isso é uma das preocupações pertinentes. A gente sabe que para ter se iniciado a ordem de serviço, como foi dada, para ter se iniciado a construção, era necessário que tivesse que ter sido pago. Porém, a responsabilidade cabe a quem deu a ordem de início das obras sem o pagamento das indenizações. Isso corresponde ao governo. É uma garantia que a população tem que vai receber os seus direitos efetivamente.
Tem proprietário lá, Joel, que chegou a perder em torno de quanto com a construção dessa barragem? Quanto de sua terra ele vai ficar sem ela?
Olha, tem pessoas que perderam por completo a sua terra, né? Vai ficar completamente debaixo d'água. Tem outros que vão poder aproveitar a área que fica descoberta. Isso é uma das vantagens que foi colocado. Até porque a barragem de Engazeira é uma barragem considerada de grande porte, né? De médio porte, aliás, não de grande, mas de médio porte. E a gente sabe que isso vai tornar uma viabilidade produtiva muito maior. Mas a preocupação que nós temos que ver, muitas vezes, é a perda sentimental, né? Esse pessoal tem um amor à terra, é ligado à terra, vai ter que sair de lá e a obrigatoriedade existe, porque o benefício para a população da região é maior, muitas vezes, do que o meu interesse particular, né? Visto que algumas pessoas que da minha família tem também terras lá e que irão ser beneficiadas com a indenização, mas a preocupação é pertinente. Agora, a gente sabe que existe um atraso em todas as obras. Nós vimos isso aqui em Sertânia, por exemplo. Ainda hoje corre na justiça algumas ações lá em Sertânia, pagaram indenizações de desapropriação da transposição e que não correspondiam à realidade e que adentraram na justiça e ganharam. Essas pessoas ganharam. A diferença está sendo paga pelo governo federal. Isso é natural, é um processo natural de evolução. A gente, na realidade, precisa. Eu acho que ainda é pouco barramento de água que a gente tem na nossa região. Se os políticos tivessem investido na construção de grandes barragens, não só nessa de Cachoeirinha, mas na de Santo Antônio, a de Santo Agostinho, que teríamos aí a perenização realmente do Rio Pajeú até Serra Talhada, e daí então até Floresta e cair no São Francisco, isso responderia muito mais efetivamente às ações em defesa do povo. Talvez nós não estivéssemos precisando nem de Bolsa Família, nem de Bolsa Renda.
Bom, no final do ano eu lembro que houve um questionamento aqui em relação à paralisação das obras. As informações eram de que os proprietários, aliás, os trabalhadores iriam paralisar para passar as festas de fim de ano com a família. Mas surgiu um questionamento dizendo que eles estavam parando por falta de pagamento. O que é que o senhor tem de concreto aí? Quais foram as informações que o presidente da Câmara de Tuparetama conseguiu colher em relação a essas obras?
Veja bem, Aldo, já foram reiniciadas as obras de acordo com a data, inclusive, que nós falamos no seu programa, né? Em primeira mão. Ninguém praticamente quase sabia, mas nós demos essa informação a você aí na Rádio Pajeú e o pessoal já retornou, já estão trabalhando, já receberam, alguns que tinham atrasado já receberam recursos, segundo o próprio Denox, existe garantido já para a construção da barragem. Alguns reajustes necessitarão ser feitos, e isso é o que me preocupa, são esses tais reajustes que essas construções realmente têm. Nós temos uma obra orçada em 30 e poucos milhões de reais, pode chegar a um acréscimo de mais 20%, e a minha preocupação maior é que haja pelo menos a transparência e a probidade na construção dessa obra, para que não ocorra o desvio que ocorreu na época, onde nós sofremos as consequências de um problema que aconteceu lá em São Paulo, respingou aqui na nossa região. Mas a garantia, na conversa que mantive com a doutora Rosana, de que o Denox irá pagar, ela disse, não tenho dúvida com relação à construção da barragem, como também não tenho dúvida em relação às indenizações que deverão ser pagas. Agora é interessante, Elton. Nós tivemos a participação da doutora Josi do Denox, que veio aqui umas 3 ou 4 vezes, que fez todo o levantamento, toda a documentação já está pronta. O que existe é apenas o decreto, a assinatura do decreto de publicação, para que seja jogado na lateral dos valores dessas terras, das respectivas terras, com as suas benfeitorias. E assim, este programa, segundo eles lá no Denox, tem este programa, já sai todas as diretrizes de quanto fulano de tal vai receber, Beltrano de tal terá direito a quanto, aquele que tem realmente o registro de propriedade, né, o registro público de propriedade, a escritura propriamente dita, esse vai receber quanto, quanto é o valor da terra, e por aí sai. É a coisa mais simples do mundo. Mas o entrave de governo, a burocracia, ainda é um dos maiores entraves que nós temos.
Presidente, para a gente fechar, agora para 2014, falando sobre o Poder Legislativo, a comissão parlamentar continua se reunindo no sertão, na região do Pajeú?
Sim. Nós já enviamos o convite à Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco, na pessoa do doutor Alessandro, novo secretário. Já enviamos também convite ao doutor Bernardo Dalmeida, secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, porque nós queremos saber, principalmente a Secretaria de Direitos Humanos, o que é que existe para a nossa região que a gente possa realmente mentalizar e efetivamente dizer, não, está havendo uma ação em relação a esta secretaria na nossa região sobre os direitos humanos. Será que as nossas cadeias estão realmente correspondendo às expectativas, né? Por que não a gente pleitear um presídio feminino para a nossa região, já que hoje as mulheres que cumprem pena, né, são detentas, tem que se deslocar lá para Buíque, por exemplo, uma senhora lá de Santa Terezinha que praticou um crime e foi presa lá está em Buíque. Olha a dificuldade da família de manter o contato. Por que não a gente imaginar construir um presídio? Por que não também pensarmos em deixarmos independente a companhia da Polícia Militar de São José do Egito, né, para que se torne realmente independente? A gente precisa saber dessas coisas. Mas no dia 9 de fevereiro, Aldo Vidal, estaremos aqui comemorando o primeiro aniversário da Comissão Parlamentar do Alto Pajeú, com essas duas secretarias aqui, inclusive já confirmaram a presença do Dr. Glauco e o Coronel Rosemário nesta reunião. O secretário de Defesa de Desenvolvimento Social também já se prontificou, não havendo nenhum óbice, nada que possa parar a sua vinda até então, para que a gente possa, então, discutir todas essas problemáticas aqui e Convidamos também a imprensa, porque vamos ofertar um almoço no dia em comemoração ao aniversário da COPAP, da Comissão Parlamentar do Alto Pajeú, e esperamos a sua presença ou a presença desses grandes blogueiros que existem na nossa região, que dão uma cobertura muito grande a todos nós.